dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que segundo o pessoal da Bloomberg está reavaliando o que ela faz, é a parte estratégica aí do mundo mobile. A Bloomberg comentou que a Nintendo está bem frustrada com o faturamento abaixo do esperado, comparado com o investimento que ela coloca nos jogos, que são simples na verdade, mas que ela faz para telefone, e aí especialmente depois do faturamento recorde do jogo Animal Crossing que pintou para o Switch, ela está pensando em voltar a investir só na própria plataforma e deixar de lado aí o mercado mobile. E enquanto isso, aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto de lei que quer multar em até R$5.500 quem espalhar mentiras aí sobre o coronavírus na internet. Ainda tem umas dúvidas, por exemplo, sobre o método de verificação disso aí, né, para garantir o cumprimento da lei, e também se a pessoa tem culpa se espalhar uma mentira sem saber que estava fazendo isso, mas ainda assim, o projeto agora depende só da canetada do Dória para aí sim entrar em vigor aqui no Estado. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook e sobre a marca de roupas Patagônia, que anunciou que se juntou à iniciativa Stop Hate for Profit e vai parar de veicular as campanhas que ela tinha na rede do Zuck. Ela se juntou a marcas, né, como por exemplo The North Face, também a marca Hey e a marca Upwork, e o objetivo dessa iniciativa é mostrar para o Facebook que se eles não fizerem a coisa direito, né, se comprometerem a combater violência, por exemplo, na plataforma, a grana vinda de publicidade, né, que 99% é do faturamento da empresa, pode secar se a coisa ficar mais séria. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que abriu ontem, né, para todo mundo aí começar a usar a plataforma Microsoft Teams, e não só equipes empresariais. Com isso, ela espera que famílias e amigos, por exemplo, né, comecem a usar o Teams para organizar eventos, fazer conversa em grupo também e coisa desse tipo. E no fim das contas, o que a Microsoft quer aqui é conseguir se diferenciar ainda mais em relação ao Slack, principalmente em número de usuários. E falando em números, pintou um relatório do Instituto eMarketer que mostrou que pela primeira vez em muito tempo, o Google vai registrar uma queda em faturamento vindo de anúncios por conta da confusão aí toda do coronavírus. Eles comentaram que essa deve ser a primeira queda desde 2008, que foi quando eles começaram, na verdade, a fazer esse tipo de mensuração, e eles comentaram ainda que a queda nesse faturamento é resultado direto da falta de publicidade de viagens, que foi paralisada aí por conta do coronavírus. Bom, e ainda sobre a empresa, pintou lá no 95 Google uma matéria mostrando que aquele recurso Nearby Share que tá para pintar no Android não vai ser exclusivo, não vai ser só específico de Android. O pessoal comenta que esse recurso é tipo o AirDrop da Apple, né, para as pessoas se mandarem arquivos, links também diretamente lá de um aparelho para o outro. E aí, no caso aqui do Nearby Share, eles comentaram que isso vai ser não só exclusivo de aparelhos Android, mas multiplataforma também, né, incluindo Windows e Mac. Bom, a seguir eu vou falar sobre a trégua entre a Apple e o aplicativo de e-mail Hey e fazer um resumão também, né, do que pintou no evento da Apple de ontem. Mas antes disso, eu vou falar aqui sobre o Promobit, que está patrocinando o episódio de hoje do Loop Matinal. O Promobit é uma rede social em que mais de 1 milhão de pessoas compartilham cupons de desconto, né, promoções também que encontram web afora. E em média são 700 promoções que o pessoal encontra todos os dias e depois publica lá no Promobit. Antes de ser publicada no site, cada promoção passa por uma análise de especialistas, né, para ver, por exemplo, se é um preço barato de verdade, se o site também é um site que dá para confiar, né, para reduzir aí o risco da pessoa cair num golpe. E aí o resultado disso é que você pode comprar a partir do Promobit com a certeza de que está aproveitando, né, as melhores promoções da internet. Uma ferramenta bem bacana que eles oferecem é a lista de desejos, e basicamente o que ela faz é deixar você cadastrar um produto, né, que você está interessado para comprar, para ser alertado se depois ele entrar em promoção. Então, se você entrar no Promobit atrás de uma coisa específica, der uma pesquisada por lá, né, e não achar esse produto em promoção, ainda assim você consegue colocar esse produto na lista de desejos para ser avisado, né, se pintar uma promoção daqui uns dias. Então acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Mais uma vez, promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ajudar quem escuta aqui o Loop Matinal a não cair em furada, especialmente aqui nas compras de hoje na internet, e claro, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem acompanhou aqui o podcast nos últimos dias sabe da briga entre a Apple e um aplicativo novo de e-mail chamado Hey, mas pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, é o seguinte. Basicamente, o que rola é que pintou esse app novo na App Store, mas pra assinar o aplicativo a pessoa só consegue fazer isso por fora, ou seja, direto lá pelo site do serviço, e a Apple não gostou, né? Que não tem compra interna nele. A Apple bloqueou a atualização do aplicativo até eles colocarem uma compra interna, né? Pra pessoa pelo menos baixar o aplicativo e começar a usar sem ter que ir direto pro site da empresa, e eles deram um jeito aí de conseguir chegar chegar a um acordo. Então, o que o aplicativo fez foi colocar uma espécie de um trial, né? A pessoa baixa o aplicativo e faz uma conta gratuita lá que funciona por 2 semanas para ver como é que funciona o sistema. E aí, em seguida, o que acontece é que se ela quiser assinar, aí sim ela é levada para o site direto da empresa e a Apple aceitou e essa mudança no funcionamento. Bom, e ainda sobre a Apple, ontem rolou a abertura lá da conferência WWDC. Ela confirmou que vai parar de usar processadores da Intel nos Macs dela e vai começar a fazer os próprios dela, né? Com a arquitetura ARM lá, que nem tem hoje, por exemplo, em iPhones e em iPads. E ela comentou ainda que coisas tipo o pacote Office e os programas também da Adobe já estão trabalhando aí para serem compatíveis com essa mudança. Ela comentou que pelo menos pretende, né, lançar o primeiro Mac aí com processador ARM ainda até o final desse ano e depois tem mais 2 anos aí para trocar o resto da linha. Bom, e falando em Mac, ela anunciou o macOS Big Sur. Ele ganhou uns ajustes visuais para ficar um pouquinho mais próximo do que a gente conhece no iOS hoje, só que um pouco adaptado para o macOS, né? Linguagem visual toda lá, de iconografia, volume também, né? Transparência e tudo mais. E aí, claro, né? A Apple falou também que ele vai chegar já adaptado para a transição do processador e vai tudo funcionar lá direitinho como deve. Essa versão nova do macOS vai ter uma central de controle redesenhada, vai finalmente também, né, ganhar agrupamento lá de notificações, e ela vai ganhar uns widgets também, com comportamento bem parecido com o que a gente conhecia antes no dashboard aí de versões antigas do macOS. Já o Safari, por sua vez, vai ter bem mais controle de privacidade, né? Parte de extensões lá, também de rastreadores, e ele vai passar também a contar com tradutor automático de textos, que vai funcionar em 11 idiomas, já incluindo aí o português logo de cara. Bom, partindo pro Apple Watch, a Apple comentou que finalmente no watchOS 7 ele vai começar a contar com suporte nativo, acompanhamento de sono lá, para quem quiser fazer isso. Ele também vai ganhar coisas tipo dança e alongamento no aplicativo de exercícios, e enquanto isso, quando o assunto são os mostradores do relógio, ele vai ganhar suporte a compartilhamento, o que é bem bacana, né? Você pode gerar um link, por exemplo, e mandar pro seu amigo, vai ficar igual lá configurado o relógio dele em comparação com o seu. Bom, seguindo com os anúncios de ontem, a Apple comentou também que os AirPods vão ganhar novidades e pintando duas coisas bem bacanas aí pros fones de ouvido. A primeira delas é que vai ficar bem mais fácil para trocar de aparelho, né? Você tá usando o iPhone, por exemplo, conectar direto no iPad, então até no Mac também, isso tudo no jeito mais fácil aí, mais eficiente do que existe hoje em dia. E a segunda novidade, essa só para os AirPods Pro, é que a Apple comentou que ele vai ganhar suporte a som 3D lá, para ser um pouco mais imersivo. Agora, quando o assunto é o iPadOS, a Apple comentou que ele finalmente vai parar de bloquear a tela inteira da pessoa, né? Sequestrar a tela do usuário cada vez que alguém liga lá para ele. Então, a partir de agora, o que vai acontecer é que se chegar uma ligação no iPad, vai aparecer uma notificação, né? Como se fosse alguma outra coisa lá qualquer de algum outro aplicativo, e a pessoa decide se quer atender ou não. Já uma outra coisa também que chamou atenção nesse novo iPadOS foi um suporte mais bacana lá pro Apple Pencil. O que vai acontecer é que se a pessoa escrever a mão, por exemplo, no aplicativo de notas usando o Apple Pencil, o sistema vai não só identificar o que está escrito, mas vai deixar a pessoa copiar, colar também, né? Recortar, traduzir, até trocar cor laço daquele texto que ela selecionar. E vai existir também suporte a pessoa escrever com o Apple Pencil em campo de digitação, isso ser transformado lá como se fosse um texto digitado normal. A Apple comentou também que esse suporte um pouco mais avançado ao Apple Pencil vai funcionar para telefones, né? A pessoa descreve um telefone na tela, ele já reconhece, deixa a pessoa ligar se ela quiser, ou então para mapas, escrever o endereço, por exemplo, ela pode tocar e já abrir direto lá o Apple Maps. Bom, e por fim, hoje sobre o evento, claro, né? Vou falar sobre o iOS. A Apple comentou que finalmente também, né, o pessoal vai conseguir colocar widgets direto na tela inicial entre os aplicativos lá, vão ter os quadradinhos ou retângulos também para a pessoa colocar como ela quiser. E ela comentou também que a última tela do iOS agora vai ser uma espécie de central de todos os aplicativos instalados, com uma busca lá e também organização mais inteligente com pastas. Já a Siri também vai ganhar uma interface nova, né, que vai parar de sequestrar também aí toda a tela do usuário. E enquanto isso, na App Store vai pintar um curso novo é de suporte leve aplicativos chamado App Clips. A Apple mostrou que vai ser só escanear um QR Code ou chegar perto de um patinete, por exemplo, tocar lá com o NFC do telefone no patinete, e aí em seguida o que vai acontecer vai ser que vai aparecer rapidinho lá na tela da pessoa um balão só com a parte que interessa do aplicativo para fazer o aluguel lá do patinete, por exemplo. A Apple comentou que desse jeito fica bem mais apto, né, da pessoa começar a usar um serviço, por exemplo, sem ter que baixar o aplicativo, fazer uma conta, que é uma coisa que demora, e ainda por cima, né, ela comentou também que o suporte é isso, vai ser bem fácil e tem link aqui na descrição para os desenvolvedores. Já outras coisas bacanas também que vão pintar no iOS são suporte a menções e pin de mensagens no iMessage, né, para deixar sempre no topo lá uma conversa se você preferir. Vai finalmente também chegar no iPhone Picture in Picture. Você deixa, abre um vídeo, né, fica por cima da interface, pode até fechar o aplicativo, fica na home, por exemplo, o vídeo fica aberto lá se você preferir. E também pintou por lá um aplicativo nativo de traduções que é bem promissor, aí, se funcionar como a Apple falou. O primeiro beta disso tudo ficou disponível ontem mesmo, né, por enquanto só para desenvolvedores, com a promessa do beta público chegar e tá previsto pelo menos para chegar em julho, e enquanto isso, o lançamento oficial disso tudo tá previsto pelo menos para chegar até o final desse ano, e provavelmente aí de setembro a novembro. Isso tudo que eu comentei agora foi pelo menos uma tentativa, né, de resumir aí bastante o que pintou de mais importante no evento de ontem, mas claro, né, para saber mais sobre tudo isso, ou até mais coisa também, né, que nem deu tempo de eu citar aqui no episódio de hoje, tem vários links aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um serviço, um produto bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!